Bom dia, bom dia. Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Você já sabe, a semente de qualidade garante a boa produtividade das culturas. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. E a garantia da Prosmate avança. Em 2024, os associados da Prosmate garantem germinação mínima de 90% nas sementes de soja. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. A Impasa, aquela indústria de etanol de milho que começou no Paraguai e já construiu 5 plantas, incluindo 2 no Paraguai, as indústrias de Sinop, de Nova Mutum e de Dourados, vai investir 3 bilhões de reais para aumentar a sua capacidade de produção. As novas plantas serão construídas em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, e em Balsas, no Maranhão. Com essas duas unidades, a Impasa vai aumentar a sua capacidade de processamento de milho dos atuais 7 milhões e meio de toneladas para 12 milhões de toneladas de grãos por ano. E vai chegar a uma produção de etanol de 5 bilhões de litros, um aumento de 40% em relação aos 13,5 bilhões de litros produzidos hoje. A unidade de Sidrolândia, que vai ficar pronta no final deste ano, receberá mais investimentos para dobrar a produção projetada inicialmente e poderá usar outros grãos além do milho, como o sorgo, por exemplo. A planta de Balsas, no Maranhão, ainda não tem data confirmada para iniciar a obra. A possibilidade de usar outros grãos abre oportunidade para o sorgo, que pode ser plantado depois da janela ideal para o plantio do milho. Será possível usar também o trigo, que pode entrar no centro-oeste com força, e até o milheto, que conhecemos bem como cobertura de solo. O etanol de milho é uma revolução por si só. Valoriza o milho de segunda safra, produz o DDG, que será usado na produção de carnes, e ainda deixa outros produtos de ótimo valor agregado, como óleo de milho, por exemplo. Mas, além disso, fomenta o plantio de florestas de eucalipto para produzir a biomassa usada na geração própria de energia na indústria e até a venda da energia excedente, renovável e sustentável. Com a possibilidade de uso de outros cereais ou cultivos ricos em amido, que é de onde sai o etanol, vai consolidar ainda mais as alternativas de produção de segunda safra. É um ciclo virtuoso perfeito. Biocombustível, biomassa para energia, plantios de segunda safra, produção de valor agregado com o uso de subprodutos, desenvolvimento regional, empregos, qualidade de vida, progresso. Repito a frase do meu amigo Guilherme Nolasco, presidente da UNEM, a União Nacional do Etanol de Milho. O que é que o consumo de combustível fóssil, gasolina, óleo diesel, traz de bom aí para a tua comunidade, para a tua região, hein? Comparando com o etanol e com o biodiesel, os fósseis não trazem absolutamente nada, né? Mesmo quando se considera os impostos cobrados pelos estados e municípios sobre esses combustíveis. Os benefícios diretos e indiretos dos biocombustíveis são muito maiores. Pena que tem muito político que ainda não aprendeu a fazer essa conta. Além dessas vantagens todas de benefícios diretos e indiretos, os biocombustíveis fazem parte do primeiro passo para uma política brasileira de redução de emissões de carbono. As indústrias de biocombustíveis podem emitir os certificados de descarbonização, os CBios, que equivalem à redução de emissões de uma tonelada de carbono cada um e podem ser vendidos na bolsa. É o programa Renova Bio. Esses CBios devem ser comprados por distribuidores de combustíveis que não conseguirem vender uma cota mínima de biocombustíveis estabelecida pelo governo a cada ano. Os CBios trazem uma renda extra e mais segurança para as indústrias de biocombustíveis. Aí temos um problema. Muitas distribuidoras não estão comprando os CBios para cumprir a legislação. Essa inadimplência, conseguida através de decisões judiciais ou por falta de fiscalização, reduz a procura pelos CBios e deprime os preços dos papéis. A inadimplência agora em março já chegou a 8 milhões de CBios, ou 800 milhões de reais. Temos que resolver isso, viu? Veja esta. Sabe aquela ponte que caiu em Baltimore, nos Estados Unidos, após ser atingida por um navio cargueiro? Pois então, o desastre aconteceu à noite num horário de menor fluxo de carros sobre a ponte. E ainda deu tempo para avisar que o navio ia bater e fechar a ponte para o tráfego de veículos. Mesmo assim, O acidente causou a morte de 6 operários que trabalhavam na manutenção da ponte. A morte desses operários, que eram de origem mexicana e da América Central, chamou a atenção para a importância do trabalho dos imigrantes em tarefas onde dificilmente se encontraria americanos para executá-las. Boa parte desses trabalhadores são imigrantes ilegais. E esse fluxo de trabalhadores ilegais é fortemente reprimido pelos governos, seja republicano ou democrata. É uma contradição. Os americanos precisam dos imigrantes para tarefas mais braçais para manter o país funcionando. Mas parece que uma política valorizada pelos eleitores, pelo menos pelo que se vê nos discursos dos candidatos, é a política de combate à imigração ilegal. Na Califórnia e em outros estados produtores de frutas e hortaliças, a colheita não seria realizada sem o trabalho dos imigrantes ilegais. Em muitas fazendas produtoras de grãos, os ilegais voltam todos os anos para ajudar na colheita. Por que não resolver isso, então? Essa é a pergunta que fica no ar há décadas, lá nos Estados Unidos, sem resposta. Veja essa. Os produtores argentinos estão preocupadíssimos com o espiroplasma, aquele micro-organismo transmitido pelas cigarrinhas infectadas que causa o enfesamento do milho. Conversei com alguns amigos meus de lá nessa semana. Os relatos são de regiões bem afetadas, com grandes quedas de produtividade que vão comprometer a safra de milho por lá. Tem até um deputado federal querendo propor uma lei de uma espécie de um vazio sanitário para o milho para combater a cigarrinha e, consequentemente, a transmissão do espiroplasma. Os argentinos com quem conversei querem vir visitar o Brasil para entender como estamos lidando com o problema por aqui. Por aqui, os alertas aos produtores começaram bem antes de o enfesamento se tornar um problema sério. E a pesquisa em rede já definiu algumas táticas de combate importantes, como a época certa de controlar a cigarrinha e as variedades de milho mais tolerantes ao enfesamento. Conscientização é melhor que qualquer lei de vazio sanitário. Infelizmente, temos produtores que ainda não entenderam isso e olham somente da porteira para dentro, para seu próprio umbigo, sem entender que isso não adianta nada. Fazemos parte de um coletivo. Se agirmos apenas individualmente, mesmo parecendo uma vantagem, todos vamos acabar pagando o preço. Veja esta. Enquanto os produtores não avançam num programa setorial comum para melhorar suas adequações às leis ambientais e trabalhistas, o protagonismo e as exigências sobre os produtores vêm de outros elos da cadeia. Os bancos, por exemplo, agora motivados por normas de ESG do Banco Central e pela velha valorização de suas próprias imagens, estão cada vez mais exigentes na concessão de crédito. Já não basta apenas apresentar o CAR e aquela consulta às listas negras do Ministério do Trabalho, do Serasa e do Ibama. Grandes bancos já usam sistemas de monitoramento via satélite para conhecer a fazenda e acompanhar as safras de seus clientes. A maioria dos clientes nem sabe disso, mas os bancos sabem mais sobre a fazenda, muitas vezes, do que o próprio cliente. As tradings também investem na agenda ESG. A ADM, por exemplo, uma das maiores tradings do mundo, o A das ABCDs, ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus, anunciou seu programa ambiental no último dia 26 de março. O programa ambiental da ADM é ambicioso. Quer garantir que seus clientes produtores de soja adotem práticas de agricultura regenerativa em 200 mil hectares nos próximos 5 anos. A ADM quer estreitar as relações com seus clientes e fala em medir o carbono das propriedades para avaliar os avanços da agricultura regenerativa. E assim o cerco vai se fechando. Outras tradings também têm seus próprios programas de compliance. E os produtores, mesmo correndo todos os riscos inerentes à produção, vão se tornando cada vez mais dependentes em adotar o que os outros querem, ao invés de fazer do seu jeito. É claro que o cumprimento de leis é inegociável, mas medições e certificações têm custo e não é barato. Quem vai pagar essa conta com certeza será o produtor. Paga a conta e continua com a imagem de vilão. Ainda não está muito claro o que e quanto vão ganhar os produtores que aderirem a essa ou aquela exigência de bancos, tradings e demais agentes do agro. Então, segue o baile. Um programa que poderia ter uma governança de produtores nessa caminhada rumo às adequações ambientais seria o Agro Plus. O Agro Plus, que é um programa de melhoria contínua, começou em 2011 como Soja Plus em Mato Grosso e deu muito certo. Um programa de melhoria contínua não é uma certificação. Um programa de melhoria contínua inclui todo mundo. A certificação exclui a maioria. O Agro Plus prepara os produtores para qualquer certificação. Mas aderir a uma certificação é uma decisão do produtor. O Agro Plus poderia ser o programa oficial dos produtores de qualquer cadeia, com protagonismo e execução de acordo com as possibilidades de cada um. Do jeito que está, meio goela abaixo, por bancos e tradings, nosso protagonismo é zero. E isso nos enfraquece. Veja esta. Se você é da região do Parecis e está interessado em integração lavoura e pecuária, não perca o dia de campo da Nutripura, na Fazenda Santa Terezinha, do Grupo Piaia. O dia de campo vai acontecer no dia 13 de abril, próximo sábado. Você participa da Parecis Super Agro, que termina na sexta, e já fica para o dia de campo da Nutripura no sábado. A Parecis Super Agro acontece em Campo Novo entre os dias 9 e 12 de abril e está imperdível. Vamos falar dela daqui a pouco aqui no Momento Agrícola. Agora com esse dia de campo no dia seguinte, então ficou melhor ainda.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão.
Então tá aí, no próximo bloco, a inovação está na mira dos produtores de Mato Grosso e vai estar na Parecis Super Agro na próxima semana. E também como Lucas do Rio Verde está investindo para trazer e promover a inovação. E ainda hoje, as medidas anunciadas para a prorrogação das dívidas dos produtores atingidos por problemas climáticos não agradaram. Saiba por quê daqui a pouco no Momento Agrícola. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha, junto com seus associados, para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Em 2024, garantia mínima de 90% de germinação na semente de soja, oferecida pelos associados da Aprosmate. Voltamos já com mais Momento Agrícola pra você.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. Preciso saber viver, toda pedra no caminho.